Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Duas cidades vão ter novas eleições neste final de semana. Os eleitores vão escolher os novos prefeitos. Quem tem detalhes é Lola Dias.
Os eleitores das cidades paranaenses de Guaraxaba e Moreira Salles voltam às urnas neste domingo para eleger novos prefeitos. Uma reunião foi convocada em cada uma das cidades após os prefeitos eleitos em 2016 terem os registros de candidatura cassados pela Justiça Eleitoral. Em Guaraxaba, o prefeito Riad Said Zahoui teve o registro de candidatura negado. Ele foi considerado inelegível pela Justiça Eleitoral por compra de votos e abuso de poder político e econômico. No caso do município de Moreira Salles, o mais votado nas eleições do ano passado foi Hugo Berti. Ele também teve o registro de candidatura negado na decisão final do Tribunal Superior Eleitoral, após ficar inelegível por condenação de improbidade administrativa. Lola Dias para o Paraná de hoje.
Por falar em eleições, o ex-presidente Lula foi multado por propaganda eleitoral antecipada. Priscila Mazenotti.
A Procuradoria-Geral Eleitoral pediu ao Tribunal Superior Eleitoral a aplicação de multa ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao senador Lindbergh Farias por prática de propaganda eleitoral antecipada. Os dois teriam promovido a candidatura do ex-presidente para as eleições de 2018. Segundo a Procuradoria-Geral Eleitoral, Lula anunciou sua candidatura num evento em 19 de março deste ano e falou das benfeitorias que fez quando era presidente da República. Já Lindbergh Farias teria feito campanha eleitoral antecipada a partir da divulgação de duas fotos do ex-presidente em março. Em nota, o Instituto Lula negou as afirmações, disse que não houve nem antecipação eleitoral, nem lançamento de candidatura e que isso vai ficar claro ao fim do processo. Já o senador Lindbergh informou que ainda não teve conhecimento do pedido da Procuradoria-Geral Eleitoral. A multa poderá ficar entre R$ 5.000 e R$ 25.000 reais, ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este custo for maior. Ao vivo de Brasília, Priscila Mazenotti.
O julgamento do foro privilegiado foi suspenso no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo, que pode facilitar o julgamento de políticos em todo o país. Cariane Costa.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu vista no julgamento sobre a restrição de foro privilegiado para autoridades como deputados e senadores. Alexandre de Moraes foi o segundo ministro a ler o voto e, após uma hora e meia de leitura, pediu mais tempo para analisar o caso e acabou não se posicionando sobre o tema. Na sessão anterior, o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, votou a favor de restringir o foro apenas aos crimes cometidos durante o exercício do mandato e aos fatos relacionados ao cargo. Barroso explicou que a discussão no Supremo não entra em contradição com o que foi aprovado no Senado.
O Senado está aprovando e agora vai para a Câmara, é uma redução no número de agentes públicos que têm o benefício do foro. O que o Supremo está decidindo, quais são os tipos de atos que geram o foro privilegiado. A tese que eu propus é a de que somente os atos praticados no cargo e em razão do cargo, que não entra em conflito com o que está sendo decidido pelo Senado e até, de certa forma, complementa.
Na sessão dessa quinta-feira, Barroso continuou defendendo a restrição e disse que se o foro privilegiado não fizesse diferença, não haveria o que ele chamou de empenho em mantê-lo, pois, segundo o ministro, o foro garante menos celeridade e até impunidade.
Basta verificar que distribuem-se cargos com foro no Supremo para impedir o alcance da justiça de primeiro grau. É só ler os jornais.
Apesar do pedido de vista, o ministro Marco Aurélio Melo adiantou o voto e também se posicionou pelo foro apenas em caso restrito ao exercício do mandato. As ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia também decidiram acompanhar o voto do relator e restringir o foro. De acordo com dados do Supremo, tramitam atualmente no tribunal 100 ações penais e mais de 400 inquéritos contra autoridades com foro privilegiado na corte. Não há data para a retomada do julgamento. De Brasília, Cariane Costa.
O IBGE divulgou agora de manhã um resultado do levantamento da produção industrial no mês de abril. Houve um crescimento de 0,6%, pouco mais de 0,5%. Este é o melhor resultado para o mês de abril desde 2013. O crescimento compensa um pouquinho a queda registrada no mês de março de 1,3%. Mas na comparação com abril do ano passado, a queda acumulada chega a 4,5%. De acordo com o gerente de indústria do IBGE, André Macedo, os números mostram que o setor segue com pouca atividade. E como a indústria tem pouca atividade, o emprego industrial diminuiu, assim como tem sido um problema encontrar emprego em todos os setores da economia. Houve um resultado recente também de números do IBGE mostrando uma pequena recuperação no nível de emprego no país, mas ainda é muito pouco, tem muita gente desempregada. Segundo o último levantamento, são 14 milhões de brasileiros. Agora o Ministério do Trabalho lançou um aplicativo que tenta facilitar a vida de quem está em busca de trabalho.
Pesquisar vagas de emprego, agendar entrevistas, acompanhar a situação do seguro-desemprego ou do abono salarial. Agora esses serviços estão disponíveis na palma da mão. O objetivo é melhorar o acesso dos trabalhadores aos serviços do SINE, o Sistema Nacional de Emprego, além de diminuir as filas dos atendimentos. Para utilizar o aplicativo, o trabalhador precisa de um código de acesso obtido pelo portal empregabrasil.mte.gov.br, como explica o supervisor de atendimento do SINE Amazonas, Silvano Silva.
E busca levar para o trabalhador uma facilidade no atendimento, desse autoatendimento. Então a pessoa vai poder verificar as vagas, vai poder consultar, vai poder cadastrar, vai poder consultar o seu seguro-desemprego, seu abono salarial. Então são situações que ele pode acessar sem precisar procurar um posto de atendimento.
Para o vendedor Felipe Araújo, o aplicativo vai facilitar muito a vida de quem está em busca de um emprego.
Hoje em dia a tecnologia está aí para nos ajudar, né? E o bom disso é que diminui mais a frequência aqui de pessoas no Cine e a gente pode acessar de casa mesmo a vaga, selecionar a vaga e já concorrer a essa vaga. Então eu acho realmente muito bom.
O Cine Amazonas recebe diariamente uma média de oferta de 30 vagas de emprego, para as quais são encaminhadas até 3 candidatos. Para emissão do seguro-desemprego, são atendidas em média 100 pessoas diariamente. De Manaus, Beatriz Gomes.
Olha essa história que vem de Foz do Iguaçu. Com tantos problemas de corrupção e de ética esparramados pelos parlamentos de todo o país, câmaras de vereadores, assembleias legislativas, no Congresso Nacional, um eleitor de Foz está reclamando das roupas de uma vereadora. Confira com Camila de Oliveira.
As roupas usadas pela vereadora de Foz do Iguaçu, Nancy Rafaim Andreola, voltaram a causar polêmica na Câmara Municipal nesta quinta-feira. Um morador fez uma denúncia por quebra de decoro parlamentar contra a vereadora. Ele afirmou por meio de requerimento que ela não respeitou o regimento interno ao usar roupas muito coloridas e estampadas. Supostamente, os parlamentares só poderiam usar roupas com cores sóbrias e discretas. Porém, a própria vereadora sugeriu em abril deste ano uma mudança no regimento, que voltou a permitir cores e estampas. Por conta disso, a denúncia foi arquivada. Camila de Oliveira para o Paraná de Hoje.
Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho você confere as opções de lazer para este final de semana em todo o Paraná.
Paraná de Hoje volta já.